Bem, muito bom dia, já temos quórum. Vamos então começar por algumas informações gerais que os nossos serviços prepararam-nos e muito bem. Vai decorrer no próximo dia 19 de março em Bruxelas uma reunião interparlamentar organizada pela Subcomissão dos Direitos Humanos do Parlamento Europeu, subordinada ao tema Reforço do Papel da União Europeia na ONU e Intercâmbio de Boas Práticas no Domínio dos Direitos Humanos. A delegação parlamentar poderá ser constituída, os tempos verbais já estão todos adaptados, poderá ser constituída por deputados das primeiras e segundas comissões e, portanto, vamos ter que nomear, em princípio, dois deputados. Há alguém que tenha interesse particular na representação? Senão depois damos ao Sr. Presidente os poderes para fazer a distribuição e a escolha. Pronto, o Sr. Presidente, confiamos que depois fará esta distribuição. Entretanto, temos algumas baixas de iniciativas que deram entrada ontem. O projeto de voto 589 do CDS-PP, de pesar pelo assassinato de Lino Sousa Loureiro, cidadão português vítima de um ataque terrorista em Mulhouse, França. Projeto de voto 591 do Partido Socialista, também pelo mesmo motivo, considerando que já existiam projetos de voto do PSD e do Chega. Aquilo que se propõe é que estes dois projetos também acompanhem o debate que vamos fazer depois mais à frente, portanto, juntando o ponto 8 e 9 e juntando estes dois votos. Ninguém se opõe, é assim que faremos. Portanto, baixa de iniciativas, pedindo aos grupos parlamentares que deem indicação, se é para discussão em comissão ou plenário. O projeto de resolução 777 do Chega recomenda ao Governo que solicite aos Estados Unidos da América a prestação de informação quanto às atividades em Portugal da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAID.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer, à partida seria para plenário, mas eu tenho, não sei se ainda seria possível. Vai para plenário. Vai para plenário. Não vai dar, certamente, mas vai para plenário. Pelo menos fica registado. Plenário.
Sim. Ok. E também, Grupo Parlamentar do Chega, o projeto de resolução 778, recomendo ao Governo que acolha as reivindicações dos trabalhadores consulares de Portugal no Brasil, conforme as suas tabelas remuneratórias, de forma a que todos alfiram um vencimento em euros.
Será para a Comissão.
Para a Comissão, ok. Vamos então entrar aqui na ordem de trabalhos mais operacional, digamos assim. O ponto 3, discussão e votação na especialidade do projeto de lei do PAN. E não temos o PAN. Alguma indicação? Vem a caminho. Portanto, vamos passar à frente, aguardando que a senhora deputada única chegue. O ponto 4, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 533 do Partido Socialista, que consagra o acesso ao passaporte especial para os funcionários consulares em funções no estrangeiro, alterando o Decreto-Lei 83/2000, de 11 de maio. Portanto, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, nós já fizemos esta discussão, fizemos-la em plenário, a única coisa que agora estávamos a aguardar era que houvesse alguma proposta de alteração. Não havendo nenhuma proposta feita por nenhum dos partidos aqui presentes nesta comissão, então poderíamos passar à votação.
Algum grupo parlamentar quer dizer alguma coisa? Se não, passamos à votação. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado de unanimidade. A palavra. Passa a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD vota contra, como no plenário. Um deputado do PSD irá se pronunciar também, o nosso deputado eleito pela imigração, com uma declaração de voto.
Votar favoravelmente a esse projeto de lei e apresentação de uma declaração de voto depois, por escrito.
Sr. Deputado Paulo Neves, só disse que iriam votar contra, foi isso?
Sim, Sr. Presidente.
Ok. O Sr. Deputado disse que faria uma declaração de voto. Portanto, quem vota contra? O grupo perguntado do Partido Social Democrata. Quem se abstém, vota a favor. Portanto, o Chega, o Partido Socialista, a Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Flávio Martins. Está aprovado. Vamos passar ao ponto 5, apresentação e discussão do projeto de resolução 619 da Iniciativa Liberal. Recomenda que o Governo inicie o procedimento junto ao Conselho da União Europeia para que o movimento útil seja. Vamos fazer uma coisa, eu vou só sugerir, vamos deixar as coisas da Iniciativa Liberal para o fim, pode ser que o Sr. Presidente chegue entretanto e depois eu estou assim um bocado mais à vontade, se não se importarem, que é para não estar aqui nesta esquizofrenia. E, portanto, passamos rapidamente, estou imenso, esta Iniciativa Liberal está cheia de iniciativas. Vamos passar ao ponto 8. Que é, portanto, vamos juntar o ponto 8 e 9, que é o projeto de voto 582 do PSD, apesar pelo falecimento de Lino Sousa Loureiro, depois o projeto do Chega 586, e depois adicionamos o 589 do CDS-PP e o 591 do Partido Socialista. Portanto, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD para a apresentação do voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata apresenta naturalmente este voto do nosso imigrante português, Lino Sousa Loureiro, que com a sua atitude em França demonstrou uma coragem extraordinária e que eu penso que deve honrar todo o país, todos os portugueses, pela forma como tentou defender uma das vítimas deste ataque profundamente lamentável e condenável que teve lugar em França. Portanto, isto é um voto em memória do nosso português que defendeu uma vítima e, naturalmente, inaugurou-se o nome de Portugal.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pouco há, na verdade, a acrescentar. Temos um imigrante português que é, efetivamente, um herói nas circunstâncias em que morre. E isso é de louvar, apesar do resultado triste desse seu ato, e portanto, como digo, pouco há a acrescentar, acho que é mais que merecido este voto ao imigrante português.
Muito obrigado. O grupo parlamentar do CDS não está, tem uma iniciativa também. Partido Socialista, para a apresentação do seu projeto de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, eu julgo que todos nós conhecemos as circunstâncias em que esta situação trágica ocorreu. Acho que, se tratando-se muito particularmente de um país como a França, cada vez que há, de facto, uma coisa que nos pode alegrar, há portugueses envolvidos, como foi muito recentemente a propósito da reconstrução da Notre-Dame e da grande participação de empresas portuguesas e também de muitos operários portugueses, o que eu acho que é um feito que deve ser assinalado e que nós assinalamos, mas também quando há alguma tragédia que ocorre em França ou mesmo em qualquer outra parte do mundo, e em França tem havido alguns ataques de natureza terrorista, é frequente haver portugueses que acabam por ser vítimas destas circunstâncias. E, portanto, esta é mais um desses casos. A única coisa, uma vez que o conteúdo dos diversos votos de pesar que aqui são apresentados são mais ou menos idênticos, a única coisa que eu acho que nós podemos fazer é pedir à Comissão para efetivamente fazer um voto único que possa condensar as posições que são praticamente idênticas e aqui os argumentos praticamente idênticos dos vários votos apresentados.
Muito obrigado. Antes de demonstrar aquilo que é a eficiência e eficácia dos serviços desta Comissão, que já prepararam um texto comum, vamos ter que votar os quatro projetos de voto. Eu pergunto se alguém se opõe a que façamos uma votação única para os quatro votos. Não? Então vamos votar os quatro projetos de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E eu passo a ler o projeto de voto que os serviços fizeram, agregando o texto dos quatro votos. Portanto, voto de pesar pelo falecimento de Lino Sousa Loureiro, cidadão português assassinado em Mulhouse, França. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, 1. Expressa o seu mais profundo pesar pela morte de Lino Sousa Loureiro, que heroicamente perdeu a vida ao tentar desarmar um terrorista islâmico durante o ataque de Mulhouse, a 22 de fevereiro. 2. Manifesta as suas mais sentidas condolências aos seus familiares e amigos, estendendo também os seus sentimentos ao povo francês e à comunidade portuguesa imigrante em França, unindo-se ao luto por esta trágica e bárbara perda. Palácio de São Bento, 12 de março. Alguém tem... Está tudo certo? Então vamos votar este texto conjunto e passa a ser um voto da Comissão, que parte dos 4 projetos de voto e assim pode ser publicado ainda antes de acontecer aquilo que o Sr. Presidente da República vier a decidir. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. E obrigado aos serviços pela eficácia. 10. Bloco de Esquerda não está. Quer que fazemos alguma indicação? Já foi adiado uma vez, não pode ser adiado outra vez, não é?
Nós passamos para 12.
Mas que é? Esperamos que venham?
O Bloco não está a responder. Está ali neste momento.
Bem, o 11 vamos passar. Vamos aqui ao ponto 12. Pode ser que, entretanto, os partidos apareçam. Apresentação, discussão e votação do projeto de voto 594 do Grupo Parlamentar do Chega, de condenação da subversão da democracia romena e da perseguição política movida contra Calin Georgescu. Faça a favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos, devido às alterações que ocorreram nos últimos 48 horas e não tivemos tempo de preparar, vamos retirar agora e vamos recolocar depois com as devidas alterações na próxima legislatura.
Portanto, não é um adiamento, é uma retirada.
O adiamento aqui seria...
Eu não decido pelos grupos parlamentares. São duas coisas diferentes, com a sua referência política. Portanto, é retirado. Ok. Pois só não se esqueçam de informar os serviços, que é para no site da Assembleia aparecer como retirado. Para dar plano. Está bem? Ok, ponto 13 é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, vamos ver se ainda aparece. Vamos então ao ponto 14, também do Grupo Parlamentar do Chega, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário, e do Sr. Embaixador da Confederação Helvética, Denis Klobel, a propósito das alegações de institucionalização forçada e maus-tratos a crianças de origem portuguesa na Suíça. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Deputados, o Grupo Parlamentar do Chega recebeu recentemente informações graves sobre a institucionalização forçada e injustificada de crianças portuguesas pelo organismo SPJ e o CESB, na Suíça, que tem como incumbência a proteção de adultos e menores em risco. Em causa estão diversas famílias. Todas acusam o CESB de agir com má-fé, eximindo-se à investigação aturada de factos que conduzem à institucionalização de crianças, dando crédito a meras denúncias produzidas, potencialmente com intenção maldosa, e privilegiando-se sobre a preservação da vida da unidade familiar o caminho de remoção da guarda aos pais e a outros familiares. Não é recomendável, pior, não é aceitável. Estas denúncias são tanto mais preocupantes quanto os mesmos pais acusam o CESB de submeter os menores institucionalizados a condições por vezes infames e atentatórias à sua dignidade e lesivas aos seus interesses. Também, em dúvida, fica a lisura do processo de adoção destas crianças portuguesas, existindo a suspeita e factos que devem ser aclarados, de que neles possam influir e de quem deles possam beneficiar indivíduos ligados à CESB. As preocupações destas pessoas devem ser levadas a sério do facto que a SPJ e a CESB são há muito objeto de controvérsio na Suíça e até condenados por diversas vezes pelo CRC, Convenção Relativa ao Direito da Criança. Existem inquéritos, mesmo julgamentos que vão nesse sentido. Embora o tema seja de foro interno daquele Estado, prerrogativa soberana que o Partido Chega não ignora, a frequência abrangente, dimensão e gravidade das críticas não pode deixar de conferir credibilidade às queixas dos portugueses que têm sofrido as consequências das decisões da SPJ e do CESB. É intolerável e inaceitável que que o país dos direitos humanos viola a Declaração de Direitos da Criança proclamada em novembro de 1959 das Nações Unidas. Estas alegações devem ser criteriosamente acompanhadas pelo Ministério de Negócios Estrangeiros e investigados pelos serviços consulares portugueses na Suíça, que até à data têm ignorado o desprezo e o desespero, ignorado o desespero das famílias, negando-lhe o apoio jurídico e não só. Muitas vezes recusam de receber as famílias, seja nos consulados ou na embaixada, comportando-se com prepotência, arrogância para com os nossos cidadãos, como se este caso fosse um caso normal na Suíça. É a mista para que assim seja que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas possa ouvir o Sr. Secretário de Estado das Comunidades, o Dr. José Cesário, e o Governo, já que foram informados destes casos por mim mesmo. Se tem acompanhado e se partilha a mesma inquietação das famílias afetadas e o que tenciona fazer, dado as circunstâncias. Não é menos importante que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas ouça o Sr. Embaixador da Confederação Helvética, Dinis Knobel, por forma a poder conhecer a posição da Suíça e sensibilizá-lo para esta delicada matéria. Assim, para o efeito e o abrigo das disposições regimentais aplicáveis, vem o Grupo Parlamentar do Partido Chega requerer a Vossa Excelência que providencie a audição pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Cesário, e o Sr. Embaixador da Confederação Helvética, Dinis. Muito obrigado. Dinis Knobel. Muito obrigado.
Bom dia, caros colegas. Peço desculpa pelo meu atraso. Estão-se todos cumprimentados. Muito bem. Que alguém deseja usar da palavra? Sou deputado Paulo Pisco, um dos grandes oradores desta comissão. Sr. deputado Paulo Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quem não tem cão, caça com gato.
Não sei. Se isso é apreciativo ou não.
Tens a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo. Este pedido, este requerimento do Chega é um pouco confuso. Aliás, o próprio requerimento desdiz. Ou seja, se esta situação que o Chega teve conhecimento ou teve informação, mas já acusa o governo português de nada ter feito, eu acho que é uma precipitação extraordinária. Agora, se existem estas informações que o Chega garante que existem, aquilo que há a fazer, e já devia ter sido feito pelo Chega, não é esperar por uma reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros, era imediatamente ter feito uma pergunta ao Secretário de Estado, que isso é possível, Sr. Deputado. Há várias formas de se tratar esta questão. Eu penso que a pior é atrasar, pedir que venha o Sr. Secretário de Estado sobre um caso, mais grave que seja, e parece que é, responder aqui à Comissão. Os senhores, o que já deviam ter feito era imediatamente uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, até nós acompanhamos isso, como é evidente, não é vir para a Comissão para agendar uma chamada do Sr. Secretário de Estado, que ainda por cima tem a sua agenda, como deve imaginar, nunca pode ser imediatamente, tendo em conta este problema. Portanto, a sugestão que nós fazemos é que o Chega faça imediatamente essa questão ao Sr. Secretário de Estado, então nós podemos acompanhar isso. Agora, outra questão também é chamar o Sr. Embaixador. Oh, Sr. Deputado, como é evidente, o Governo Português, quando se for informar sobre esta questão, o próprio Governo Português, através do Sr. Secretário de Estado, vai contactar o Governo Suíço. Portanto, não faz sentido nenhum a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, por seu lado, chamar um embaixador estrangeiro, que já é muito discutível, mas nem vou entrar por aí, que os senhores próprios escrevem aí muito bem, é um Estado soberano, quer dizer, nós agora chamarmos embaixadores estrangeiros para virem aqui responder diretamente a problemas que nós identificamos nos países deles, quer dizer, mas enfim, mas nem vou entrar por aí. Agora, a sugestão que nós fizemos ao PSD, para já não acompanhamos isto, como é evidente, é que o Chega faça uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, que assim rapidamente essa pergunta será respondida e nós até acompanhamos isso. Chamar embaixadores estrangeiros, permita-me, Sr. Deputado, até pela consideração que lhe tenho, nem vou entrar por aí. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, realmente, agora a intervenção do Sr. Deputado Paulo Neves chamou-me a atenção para esta recorrência aqui da nossa Comissão, que é a tentação de chamar aos nossos trabalhos representantes de países estrangeiros. Isso não é possível sequer, não é possível. Os embaixadores mantêm uma relação Estado a Estado com os respectivos governos e com o seu corpo diplomático no país onde estão acreditados, mas eles não prestam contas, nem fornecem informações, nem são escrutinados pelas comissões parlamentares. Isso é uma coisa inaudita. Portanto, era só esta nota, porque isto é matéria de facto. A realidade é assim e não de outra maneira. Sou todo Paulo Pisco, desejo a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento que é apresentado aqui pelo Partido Chega revela alguns aspectos que, do ponto de vista diplomático, nós não podemos acompanhar. Designadamente por parte de uma publicação que considera que estas instituições de que nós estamos a falar, por um lado, de crianças que são postas à guarda de instituições de acompanhamento de menores na Suíça, que são instituições que existem como na Suíça, como existem em Portugal e em qualquer outro país, e que têm esse dever de fazer o acompanhamento de menores que estão em situação de risco em virtude das famílias que têm. E depois há o equívoco também, que é aqui apresentado neste requerimento, que tem a ver com o facto de serem crianças portuguesas que estão em causa. E nós não podemos estar a criar a ideia de que esta instituição em particular tem uma ação de retirar aos pais portugueses ou às mães crianças só porque são portugueses, porque na realidade esta é uma instituição que cuida de crianças em risco de todas as pessoas, suíços e de outras nacionalidades que estão na Suíça. E, portanto, é preciso ter cuidado com este tipo de questões que aqui são trazidas à Comissão dos Negócios Estrangeiros, por mais preocupação que nos possa merecer esta situação. Eu queria recordar aqui o facto de, já no passado, ter havido uma grande polémica pública com crianças em risco que eram também retiradas aos seus pais no Reino Unido, e que deu origem a um conjunto de reportagens, que deu origem até à audição de, neste caso, de uma jovem que foi ouvida até no Parlamento, porque era uma das mães a quem tinha sido retirada a criança. E depois, aqui é que essa situação acabou por não dar em nada, porque isso é a forma institucional de estas instituições, neste caso o QESB na Suíça, funcionar. E, portanto, nós estamos a falar em instituições do Estado suíço, e neste caso, apesar de suscitar polémica na Suíça, esta instituição, porque eles são muito rigorosos relativamente ao cuidado que têm com as crianças, e que inclusivamente foram submetidos a um referendo, creio que em 2013, para alterar a sua forma de atuar junto dos pais, para não serem tão draconianos nas medidas a aplicar, ou tão rigorosos na forma como retiravam os filhos aos pais, mas isso também na sequência de um conjunto de casos em que houve maus tratos na infância, que eram de facto objeto de todas as críticas e daí o facto de ter havido este referendo. Eu sei que na Suíça, neste momento, existe também em curso a possibilidade de haver um novo referendo relativamente a esta instituição, mas esta instituição toma as suas decisões, as pessoas podem não concordar, mas de acordo com comissões que têm uma estrutura bem delimitada, com advogados, com assistentes sociais e com psicólogos, e que tomam a decisão em função do risco efetivo que a criança corre quando está na companhia dos seus tutores, dos pais ou dos seus tutores. Portanto, depois, eu creio que obter informações, acho que faz sentido, pode fazer sentido. É uma preocupação que nós temos relativamente, nós devemos ter relativamente aos nossos concidadãos que estão no estrangeiro, mas não me parece que esta seja a melhor forma, nem a melhor forma, do ponto de vista diplomático, de trazer aqui o embaixador da Suíça à Comissão dos Negócios Estrangeiros, porque isto trata-se de um assunto meramente de política interna e de organização interna do Estado em termos sociais e na relação com os seus cidadãos e, sobretudo, de uma coisa que é cara a todos nós, que é a proteção na infância. E, portanto, da nossa parte, nós, obviamente, também não podemos acompanhar um requerimento desta natureza.
Não sei se alguém deseja mais pronunciar sobre esta matéria ou se podemos passar à votação do requerimento. Sr. Deputado José Dias Fernandes, deseja fazer alguma consideração antes da votação?
A consideração é que eu fiz várias viagens para reuniões de pais na Suíça, tive vários testemunhos, assinalei isso, ao contrário que o Sr. Deputado disse, ao Sr. Secretário de Estado, aliás, levei isto à Assembleia, ao plenário, e foi ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Secretário de Estado enviou a sua representante comigo à Suíça, ouviu como eu, o problema está-me agora a dizer que o Secretário de Estado, que não tive conhecimento disto, é estranho. É estranho. Agora, uma coisa é certa, é que há crianças retiradas aos pais na Suíça, sem análise nenhuma, que os pais não sabem sequer das crianças que lhes são retiradas, nem porque é que lhes são retiradas, e há dezenas dessas crianças assim, dezenas. Há crianças que são metidas em hotéis porque não têm lugar nas instituições, são abandonadas sozinhos, nem têm higiene, não têm nada. Esta criança, estou a falar de uma, que a instituição deve proteger os menores e o deve proteger, como é que lhe partiram os dentes na instituição, como é que lhe partiram um braço na instituição. São crianças portuguesas com o cartão de cidadão português, incumbe-nos a nós velar e zelar por elas e perguntar, questionar o governo suíço como é que isto pode acontecer. Porque já foi condenado mais do que uma vez pela instituição que dá proteção, a instituição que dá proteção às crianças, já foi condenada mais do que uma vez na Suíça, ainda há pouco tempo. E, infelizmente, os nossos consulados não dão ouvidos sequer aos pais e mães. Não há um serviço jurídico num consulado para fazer este acompanhamento. E há dezenas e dezenas de crianças retiradas aos pais portugueses na Suíça. Há pais a fugirem atualmente para Portugal com os filhos, com o medo que lhe tirem as crianças. Aliás, também já há provas, há portugueses, casais portugueses, que abandonaram a Suíça e deixaram lá os filhos, receberam dinheiro e assinaram acordos com a CESB para vir para Portugal e não se meterem, não reclamarem os filhos. Opa, isto é um crime.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, deu a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois desta intervenção do Sr. Deputado do Chega, a surpresa que causa é como é que só agora que traz essa informação, pelos vistos já fez muita coisa, mas não tinha dito isso inicialmente. O Partido Social Democrata, Sr. Presidente, aquilo que vai fazer é uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria.
Muito bem. Não sei se mais alguém deseja a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, muito obrigado. eu acho que esta situação é delicada e, aliás, não é a primeira vez, como há pouco referi, que esta, uma situação desta natureza e com esta sensibilidade é tratada no nosso Parlamento e que tem envolvido também a nossa diplomacia. Aquilo que eu sei é que as nossas autoridades estão a par desta situação. O próprio Secretário de Estado está a par da situação, o nosso embaixador, muito particularmente em Zurique, porque estas denúncias aparecem sobretudo através de um cidadão português que é muito empenhado nesta causa e que, inclusivamente, tem feito um conjunto de encontros com as nossas autoridades diplomáticas e consulares e que têm estado presentes e que têm discutido este assunto. E a informação que eu tenho também sobre esta matéria é que é óbvio que isto não lhes passa ao lado, que constitui uma preocupação, e por isso mesmo é que o nosso cônsul-geral também em Zurique participou em algumas destas sessões, mas que, na realidade, é muito difícil que ir contra uma instituição do Estado que tem este perfil de ter como sua missão a proteção de crianças em risco. É claro que eles, de facto, podem exagerar e isto tem sido objeto de críticas, eu volto aqui a dizer, e que isto também nos deve preocupar como uma instituição que pode ser efetivamente excessivamente exigente e, sobretudo, para os padrões portugueses e para os padrões latinos, há de certeza uma exigência muito grande, mas a verdade é que as vias têm que ser outras relativamente a pretender saber, em primeiro lugar, alguma informação, porque é necessário saber alguma informação mais concreta, para além daqueles quatro, porque não existem só quatro cidadãs portuguesas a quem foram retirados os filhos. Haverá certamente muitas histórias, porque houve também no passado muitas histórias que envolviam a própria CESB, e antes de 2013 a situação era bastante pior, havia situações mesmo dramáticas e até de um período que houve de escravatura de crianças que levou a que a determinada altura toda esta situação ganhasse fóruns de problema de natureza pública e que levou a uma reação da própria sociedade suíça. Portanto, o que eu estou a dizer com isto é que, em primeiro lugar, sim, de facto, é preciso que haja algum tipo de informação, mas não é desta forma que nos parece a melhor maneira de como nós conseguimos, e é preciso algum rigor neste tipo de questões. Nós estamos a falar do Estado suíço e das suas instituições de proteção de crianças. Portanto, só queria deixar aqui mais estas observações que me parecem importantes, independentemente das preocupações que se possam ter, e nós temos, obviamente, como no passado tivemos relativamente à situação das crianças que iam para famílias e tutores no Reino Unido, claro que tudo tem uma explicação e tudo tem um contexto em que todas estas situações são geradas. Portanto, era isto que eu estava apenas de dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estrela, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência do que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, eu gostaria apenas de acrescentar o seguinte. Muitas vezes estas situações, e nós temos conhecimento disso também a nível do Conselho da Europa, decorrem de culturas diferentes. Ou seja, obviamente que a cultura dos países do Sul, digamos assim, da Europa, é um pouco diferente dos países do Norte. E há situações em que é preciso, de facto, a intervenção da via diplomática para clarificar e para ajudar a resolver alguns equívocos. Dou só um exemplo para que percebam. Uma criança, por exemplo, foi retirada a uma família portuguesa porque o miúdo na escola partiu um vidro e disseram-lhe que iam chamar os pais e o miúdo disse, ah, não, são eles, dão-me uma tareia. E na sequência disso, o miúdo foi retirado à família, porque disse que lhe davam de vez em quando uns tabefes. Ora, para uma família portuguesa dar um tabefe a um miúdo, nós sabemos que isso é quase encarado com naturalidade, mas para determinados países isso não é. Ou seja, em resumo, nós temos de estar muito atentos e saber proteger as crianças das agressões familiares e sabermos também proteger as crianças daquilo que pode ser algum excesso na leitura das situações, precisamente decorrente do facto de serem provenientes de culturas diferentes e, portanto, perceberem também as autoridades desses países e as comissões de acompanhamento das crianças em risco, de que não, naquele contexto não pode ser entendido da mesma forma que noutros contextos ou no contexto do país em que vivem, que pode haver, de facto, situações de grande violência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pronto, eu julgo então que se pode passar à votação. Não queria deixar de cumprimentar o Sr. Deputado pelo trabalho que fez e pelo tempo que dedicou a esta questão. Independentemente desta proposta ser ou não viabilizada, o que é certo é que nós não ficamos diminuídos no nosso poder de, uma vez quando o Estado de Estado aqui estiver e vem aqui regularmente, podemos interpelá-lo sobre esta matéria e sobre todas, como é evidente que os seus deputados entenderem. Bom, vamos então votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e do Sr. Embaixador da Confederação Helvética, Denis Knobel. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e do PSD e com a abstenção do Bloco de Esquerda e do Iniciativa Liberal. Quanto favorável, naturalmente, do proponente. E do PAN também. Peço desculpa, Sr. Deputado. Bem, agora temos para aqui uma atrapalhada, dependências que ficaram... Vamos lá ver. Quem é que está com mais pressa para facilitarmos a vida às pessoas? Hã? Hã? É o PAN. O PAN tem prioridade, só tem um deputado. Ora bem. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei nº 521-16, primeiro do PAN. Garante que a remuneração dos servidores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros é determinada em euros. Faz favor, Sra. Deputada, Inês José Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também o cuidado da Comissão na agilização.
O que é que se passa aí desse lado?
Muito obrigada.
Isto é o cuidado quando somos violentamente despejados do nosso habitat natural. Ficamos aqui nesta sala de agumes.
Costuma dizer, parece bem, não há quem, não é? Muito obrigada e agradeço também o cuidado da Comissão em agilizar aqui os trabalhos, pois temos a conferência de várias comissões a decorrer ao mesmo tempo, mas esta é uma questão bastante premente e parece-nos que não faria muito sentido, havendo aqui um largo consenso parlamentar em torno desta matéria, que fique para a próxima legislatura, pois estamos a falar de uma matéria da maior justiça para os trabalhadores dos serviços periféricos. Bem sabemos que houve um pedido de parecer ao Ministério das Finanças por parte do PSD, mas eu gostaria de recordar que é uma situação que se arrasta há 12 anos. Estamos a falar também de uma diferença salarial que, por força do pagamento ser feito em reais e não em euros, corresponde a uma perda de cerca de 558 euros do salário mensal dos trabalhadores dos serviços periféricos colocados no Brasil, nos serviços consulares do Brasil, pois quem ganhava 1.000 euros em 2013, hoje ganha perto de 441 euros. Havendo a possibilidade de corrigirmos ainda nesta legislatura esta situação e com uma entrada em vigor apenas em 2026, parece-nos que há aqui uma estabilidade também do ponto de vista financeiro que não é posta em causa, mas sim uma questão de uma maior correção, da maior justiça do ponto de vista salarial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta matéria já foi discutida na generalidade. Não sei se alguém deseja dizer alguma coisa ou se podemos passar à votação. Podemos votar? Muito bem. Vamos então votar. Projeto de Lei 521-16 do PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Então foi aprovado. Com o voto. Sim. O Sr. Deputado vai ficar registado como tendo votado favoravelmente.
Isso, eu apresentarei também uma declaração.
Flávio Martins.
De voto.
Sr. Deputado Flávio Martins votou a favor. PSD, com exceção do Sr. Deputado Flávio Martins, votou contra. Muito bem.
E eu apresentarei uma declaração de voto, Sr. Presidente.
Com certeza. Escrita. Magnífico. São as minhas preferidas, Sr. Deputado. Ora bem. E com isto já fizemos o ponto terceiro. Vamos lá para o quinto. Desta feita, a Iniciativa Liberal. Projeto de Resolução 619-16. Eu vou deixar de dizer esta coisa 16, porque são todos 16, portanto vou passar a dizer só o número. 619. Recomenda que o Governo inicie o procedimento junto ao Conselho da União Europeia para que o movimento UTI seja designado como organização terrorista. Sr. Deputado Rui Saraiva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além de razões pragmáticas, óbvias, como o recrutamento de crianças soldado, a repressão de minorias religiosas e restrições severas aos direitos das mulheres, há depois três vertentes mais macro para que nós achamos que o movimento UTI deve ser designado como organização terrorista. Portanto, por tudo aquilo que faz no Iémen, por aquilo que tem feito relativamente a navios comerciais e outros no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, e depois por ser obviamente uma organização que é proxy do Irão, com todo o impacto geopolítico na região que tem. E, portanto, são razões mais do que suficientes para que Portugal, junto do Conselho da União Europeia, faça tudo o que seja possível para considerar o movimento UTI como uma organização terrorista.
Deputado. Só o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para manifestar a nossa absoluta concordância com este projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também nós acompanhamos, naturalmente. Achamos que faz todo o sentido esta proposta da Iniciativa Liberal, porque estamos a falar de um grupo que, de facto, tem características de grupo terrorista, além de ser solidário com toda a ação do Hamas, que para nós também é um grupo terrorista, portanto faz todo o sentido.
Sr. Deputado Paulo Pisco. Deseja dar um contributo?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta questão aqui tem alguma complexidade, não pode ser vista desta maneira, assim, só preto e branco. Não obstante, obviamente, as ações que o movimento UTI tem empreendido, em alguns casos, têm efetivamente uma natureza terrorista. Mas acho que devem ser considerados outros aspectos que têm sido levantados pela comunidade internacional, designadamente por causa da situação dramática em termos humanitários que se vive no Iémen e nas dificuldades que, inclusivamente, as próprias Nações Unidas têm referido relativamente à necessidade de provisão em termos de ajuda humanitária para todas as populações que são uma das mais sofridas do mundo. E, portanto, o facto de ser considerado como organização terrorista, além de ter uma complexidade jurídica bastante grande e que a União Europeia ainda não considera, e é preciso levar isso em consideração, que isto tem sido uma iniciativa essencialmente da parte dos Estados Unidos e de ter de haver uma decisão judicial de forma a que possa dar seguimento a todo este processo, mas há, de facto, um alerta que nos é deixado pelas Nações Unidas que nós não devemos ignorar relativamente à situação humanitária dramática que se vive no Iémen e que o facto de, eventualmente, este movimento poder ser que ocupa uma parte importante do Iémen e que administra e que levaria a consequências piores em termos humanitários, não só relativamente à distribuição da ajuda humanitária de que aquelas populações carecem da maneira mais dramática entre todas as populações do mundo, mas também o facto de, a nível de empréstimos internacionais, de intercâmbios internacionais, esta situação poder vir ainda a ser muito mais agravada. E, portanto, eu julgo que estas coisas não podem ser vistas assim apenas a preto e branco, é preciso ponderar e, sobretudo, deixem-me dizer uma coisa, eu acho que as questões das Nações Unidas e os alertas das Nações Unidas não podem ser ignorados, como têm vindo aqui, muito particularmente na Assembleia da República, a ser tantas vezes ignorados, porque uma coisa são as opções que nós fazemos de ser mais favorável a este ou aquele ou aquele outro, mas as Nações Unidas deveriam merecer, na nossa opinião, uma adesão incondicional, e os alertas das Nações Unidas são coisas sérias que têm a ver com a vida de milhares de milhões de pessoas. E, portanto, o nosso apelo aqui também é que estes aspectos sejam efetivamente levados em consideração e que não se considere assim só desta maneira, assim, perdoem a expressão, tão leve que, como aqui nos é trazida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à Sra. Deputada Marisa Matias, faz favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, estou muito de acordo com o que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Não está em causa a condenação de intervenções que têm sido postas em prática pelo movimento UTI. Já tivemos a oportunidade, aliás, de poder condenar algumas delas de forma isolada e, portanto, não está aqui em causa a nossa consideração das ações concretas, mas entendemos que, de facto, devemos seguir o que são as orientações das Nações Unidas e considerar que é uma população que está numa situação muito fragilizada e que não é tanto, não seja por mais nada, pelas consequências imediatas e práticas da classificação do movimento UTI como uma organização terrorista e poderia, de facto, ter em última instância, como é referido pelas Nações Unidas, ter uma consequência de privar a ajuda humanitária e de condenar uma população muito vasta a uma situação de fome e de incapacidade de sobrevivência. E, portanto, creio que não se pode comparar com outras situações, nem com outros contextos, em que existe, apesar de tudo, capacidade, seja por via de outras organizações, seja por via das próprias organizações internacionais e das Nações Unidas, que estão nesses territórios e que podem fazer chegar a ajuda humanitária, aqui não é o caso. Aqui não é o caso. E, portanto, é diferente. E não vale a pena começar já a tentar fazer comparações daquilo que é incomparável. Em outras circunstâncias, com movimentos desta natureza, pode e estão presentes organizações internacionais que fazem chegar a ajuda humanitária. Neste caso, a consequência imediata de uma decisão destas é, de facto, privar uma população muito alargada de poder ter acesso a essa ajuda humanitária. E, portanto, nesse sentido, percebendo o que está em causa, não podemos acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marisa Matias. Sr. Deputado Paulo Neves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dois breves comentários. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Paulo Pisco levantou a hipótese de ter havido aqui alguma avaliação feita por, e vou citá-la, Nimelev. Não sei a quem é que se referia. Todas as observações foram aqui feitas nesta comissão e eu nunca vi nenhuma de Nimelev. Bem pelo contrário, todas com muito substantivas. E o PSD, aliás, faz questão de dizer, nós naturalmente somos a favor do apoio humanitário à população do Iémen. Como é evidente, não nos passa para a cabeça agora dizer que não somos a favor que metade daquela população do Iémen receba ajuda humanitária. Agora, a parte resolutiva do projeto que nos é apresentado diz que o Governo que apresenta uma proposta ao Conselho da União Europeia, através do Conselho dos Negócios Estrangeiros, para que o movimento Houthi passe a constar na lista de organizações terroristas da União Europeia. Não fala nada em diminuição, em corte de ajuda humanitária, como é evidente. Agora, mal de nós também, eu não quero entrar por aí, mal de nós também que o Parlamento Português legitime agora grupos terroristas a administrarem territórios por, podia até ser por chantagem, como dizia muito bem o meu colega. Mas era só para que ficasse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado, agora não vamos entrar aqui num conflito por causa dos úteis.
Não.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, muito obrigado. Não, certamente que não entraremos nesse conflito, mas entramos pelo menos num conflito que é, e eu tenho que fazer esta observação relativamente ao que o Sr. Deputado Paulo Neves disse. Vamos lá ver. A questão, a expressão de ânimo leve ou não, de facto, nós todos teremos consciência que nestas questões, quer dizer, não há preto e branco, não é? Há várias tonalidades. O Sr. Deputado Paulo Neves, recordar-se-á, por exemplo, que também julgo por iniciativa da Iniciativa Liberal, nós votámos recentemente um voto nesta comissão para considerar a Guarda Revolucionária Iraniana uma organização terrorista. Mas, de facto, há uma condenação por terrorismo de um Tribunal Europeu dirigida, de facto, a um membro desta organização, coisa que não acontece no que diz respeito a esta, aos Houthis. O que também deve saber é que toda a diplomacia europeia entende, de facto, que se fizermos este caminho, podemos estar a pôr em causa a vida de milhares de pessoas inocentes. Quer dizer, os próprios Estados Unidos, que na administração Biden consideravam esta organização Specially Designated Global Terrorists, ou seja, um nível acima do que agora esta atual administração, enfim, diria do insuspeito Presidente Donald Trump, que baixa, redesignando para Foreign Terrorist Organization. Portanto, os próprios Estados Unidos têm, digamos, algumas dúvidas sobre esta matéria. Quando toda a diplomacia europeia entende que esse não é o caminho, sermos nós, Portugal, ainda por cima, faltando um requisito essencial, que é de uma condenação de tribunal, a levantar a questão, não nos parece, de facto, que a questão esteja a ser analisada com muita ponderação. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados. Ora bem, ponto 6. Depois deste ponto, era isso que eu estava a ver, mas não o encontrava. Cá está ele. Não é para votar. Muito bem. Ponto 6. Projeto de resolução 655, da Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo reforço as relações entre Portugal e Taiwan. Isto é com certeza com o objetivo de destruir as relações entre Portugal e a China. É outra parte do título que não vem aqui, não é? Bem evidente. Mas faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Deputado, faz favor. E meu querido amigo também.
Eu neste projeto, até porque ele tem três pontos resolutivos que acabam por ter cada um a sua especificidade, embora interligados, gostaria de ouvir os outros partidos primeiro e depois faria no final as minhas considerações. Muito obrigado.
Muito bem. Então, quem é que quer fazer considerações sobre esta introdução? Eu já fiz uma introduçãozinha. Muito bem, Sr. Deputado. Pronto. Este projeto...
Sobre esta questão, aliás, já tínhamos falado com a Iniciativa Liberal, se houvesse um outro tipo de teste, mas não este, como o Sr. Presidente muito bem detectou logo uma falha de nascença, é evidente que o PS não tem nada contra que nós tenhamos relações comerciais com Taiwan. Aliás, nós temos que se aumenta essas relações comerciais, que se aperfeiçoa essa forma de relações comerciais, tudo bem. Agora não podemos acompanhar naturalmente este conteúdo do voto apresentado pela Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Como esta matéria não será objeto da sábia votação, passamos imediatamente ao ponto seguinte. Projeto de resolução 757, também Iniciativa Liberal, que recomenda ao Governo que promova no plano internacional a defesa dos direitos humanos e da integridade diplomática face ao cerco imposto pelo regime de Maduro à Embaixada da Argentina em Caracas. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dentro de tudo aquilo que é a história recente do que se passa na Venezuela, em torno da Embaixada da Argentina, há toda uma história que teve agora um ponto crítico no 18 de Fevereiro recente, quando a única fonte de energia da missão diplomática colapsou por intervenção do Estado da Venezuela, portanto, e não deixa de ser um ataque a um edifício diplomático com todas as características que nós sabemos que tem, mas recordar que em agosto de 2024 chegámos ao ponto de que o Brasil, e sabemos que o Brasil e a Argentina, para além da sua histórica rivalidade, vivem num momento em que não são propriamente com dois presidentes que se entendem lá muito bem, mas chegámos ao ponto em que em agosto de 2024 o Brasil assumiu proativamente a gestão ou o território da Embaixada da Argentina para proteger não só a Embaixada da Argentina na Venezuela, mas proteger as pessoas que estavam refugiadas neste edifício diplomático. E, portanto, tudo isto tem, para além dos efeitos das causas práticas, também toda uma relevância política que nós achamos que a Assembleia da República não pode passar à margem deste acontecimento específico, para além de todas aquelas condenações que já temos vindo a fazer relativamente ao regime de Nicolás Maduro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, naturalmente, o Partido Social Democrata acompanha todas as convenções que defendem as todas as representações diplomáticas internacionais e, naturalmente, se alguma é vítima de alguma atitude de um governo estrangeiro ou nacional, como é o caso na Venezuela, é evidente que é lamentável. Mas, volto a dizer, e que fique isso em ata, o Partido Social Democrata, naturalmente, defende todas as convenções internacionais de proteção às representações diplomáticas internacionais.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja acrescentar alguma coisa. Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Chega vai acompanhar, obviamente, este projeto, uma vez que o regime de Nicolás Maduro usurpa e espezinha as instituições, empobrece o seu povo, mas também as normas mais essenciais do direito internacional. O cerco da Embaixada Argentina é uma violação escandalosa da Convenção de Viena e, pois, de obrigações também como a Venezuela, reconhece sobre si mesma. Como é habitual, este regime ignora tudo isto e abre um precedente muito grave. E esse precedente deve ser levado em causa por um país como Portugal, que tem centenas de milhares de portugueses e lusodescendentes naquele país. E deve ver isto como um perigo também para si próprio e para as instituições portuguesas naquele país. E dessa forma acompanhamos claramente este projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Correia. Não há mais intervenções, esta matéria não vai ser objeto de votação. Passamos ao ponto seguinte e último, que é o décimo. É o último. Ah, não é? Está bem, há as atas, ou ainda há mais?
Há o 11 e o 13 e as atas.
Ah, está bem. Pronto. Projeto de voto 590. Condenação ao Reino de Marrocos por impedir, isto é do Bloco, por impedir a entrada em território do Saara Ocidental de uma deputada portuguesa ao Parlamento Europeu. Faz favor, Sra. Deputada Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. No dia 20 de Fevereiro, uma delegação do Parlamento Europeu, onde se incluía a deputada Catarina Martins, foi impedida de entrar no Saara Ocidental, numa missão que tinha sido comunicada a todas as autoridades, incluindo as autoridades marroquinas. Estamos a falar de uma missão que procurava acompanhar os desenvolvimentos depois da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia em relação aos acordos comerciais da União Europeia, entre a União Europeia e Marrocos, e de facto é incompreensível, não só porque a deputada e as restantes deputadas e deputados estavam no exercício das suas funções, como não houve nenhum sinal quando foi comunicado o programa, quando foi comunicado às autoridades as datas da deslocação, não houve nenhum sinal que tivesse sido dado que essa missão não seria autorizada. Além disso, não houve justificações que tivessem sido dadas, não houve sequer identificação das pessoas que forçaram ou impediram, neste caso, o desembarque e forçaram o regresso às Canárias e, portanto, entendemos que, à semelhança de outras situações que já foram aqui discutidas, independentemente das opiniões que se possa ter sobre o que se passa em Marrocos e no Saara Ocidental, é inaceitável que as autoridades de um país impeçam eurodeputados e eurodeputadas no exercício das suas funções de realizar esta missão. Ainda recentemente tivemos aqui também um voto semelhante, quando condenámos e bem as autoridades venezuelanas por impedirem os deputados do PPE de observar as eleições. Entendemos que é uma questão de respeito pelo trabalho dos deputados e, volto a dizer, independentemente das posições que são diferentes aqui em relação ao Marrocos e ao Saara Ocidental.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais inscrições? Professor Deputado Pedro Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por realçar que a nossa relação com o Marrocos não é uma relação qualquer. Trata-se de um país vizinho, com a qual temos séculos de história partilhada, e trata-se sobretudo de um amigo valioso para Portugal, e que Portugal pode contar no seu contexto geopolítico desta região. As províncias do Sul, nome pelo qual Marrocos reconhece o chamado Saara Ocidental, são território de facto de Rabat desde 1975. E a eurodeputada Catarina Martins, sejamos claros, na apreciação dos factos, foi essa região com a intenção de produzir um embaraço diplomático para Marrocos. O reino de Marrocos impediu a provocação como faria qualquer Estado em situação semelhante. Eu creio que isto é claríssimo. O Chega lamenta a irresponsabilidade da eurodeputada portuguesa e esta tentativa de envenenar uma relação que é antiga, profunda e estratégica para Portugal. E, nesse sentido, Sr. Presidente, votamos contra este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, voltamos aqui a estar perante um daqueles projetos de voto que causam, de facto, algum embaraço, porque a diplomacia, enfim, tem as suas próprias regras e nós, de facto, não podemos acompanhar um voto em que se condena o Reino de Marrocos, por razões que também já foram aqui apresentadas. Portanto, somos, no entanto, sensíveis, naturalmente, à questão e, portanto, vamos nos abster, esperando que assim também o Sr. Embaixador de Marrocos não inflija sobre o nosso Presidente da Comissão, como já em tempos nos referiu, sucessivas mensagens cada vez que, enfim, votos desta natureza são aprovados. Muito honestamente, condenar o Reino de Marrocos, condenamos também uma relação de facto privilegiada com interesses mútuos que devem ser naturalmente protegidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas breves sobre este projeto de voto. O primeiro é praticamente para citar uma pessoa que conheço que é grande fã de Donald Trump, um grande defensor de Donald Trump, que sobre aquele episódio na sala oval, quando estava o presidente ucraniano Zelensky com Donald Trump e o seu vice-presidente J.D. Vance, que a pessoa dizia que, por mais razão que Donald Trump e Vance tenham para dar um puxão de orelhas a Zelensky, deviam ter sempre percebido que estavam perante uma pessoa de um país em guerra e não deviam ter lidado com ele dessa forma. Isto foi dito por uma pessoa que defende Donald Trump a todo momento. Há depois também até um episódio, porque a retirada do plano de ajuda à Ucrânia por parte da administração americana, foi até inclusive criticado surpreendentemente, por exemplo, por Jean-Marie Le Pen, por Marine Le Pen,
o que demonstra que, relativamente à Ucrânia e ao povo ucraniano, que Portugal, quase de forma unânime, tem apoiado e bem, a atual administração americana não tem estado a proceder da melhor forma. E, portanto, e aquele episódio da Sala Oval não pode passar impune, sem uma condenação pelo desrespeito que houve à Ucrânia e ao povo ucraniano.
Posso fazer aqui uma consideração um bocadinho impertinente e que é inspirada pela minha interpretação do interesse nacional e não por nenhuma animosidade especial em relação a nenhum partido ou proponente. Sr. Deputado, quando nós apresentamos um projeto de voto que tem como objetivo criar dificuldades com a República Popular da China, e a seguir apresentamos um que tem como objetivo e finalidade criar dificuldades com os Estados Unidos da América, eu interrogo-me, acreditando eu profundamente que o papel da diplomacia parlamentar é coadjuvar e acrescentar qualquer coisa à diplomacia do Estado, interrogo-me se a seleção do resto do mundo não se interrogará sobre, mas quem é esta comissão lá em Portugal, não é? Quem são estes demiurgos que sentenciam sobre política externa todos... Era só para lançar no vosso espírito esta centelha de dúvida sobre a oportunidade desta nossa inclinação para julgar o resto do mundo a eito. Mas, enfim, este é um problema com o qual o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros terá que lidar e não eu, graças a Deus. Portanto, não sei se alguém deseja falar sobre isto. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que este episódio tem que ser enquadrado agora com outros episódios, entretanto, que aconteceram e, de facto, houve uma evolução até por parte do governo de Kiev, como também o que se passou ontem na Arábia Saudita. Portanto, já há, neste momento, um entendimento e, aparentemente, uma boa relação entre Washington e Kiev nesta matéria do processo de paz para a Ucrânia. O episódio, vamos deixar passar este episódio, é evidente que há ali imagens profundamente lamentáveis, nós também não vimos tudo, existem várias versões, eu penso que nós devemos nos centrar no essencial. Há um processo de paz, a Ucrânia está a ser ouvida, isso é que é o principal. E Deus quer que acabe realmente a paz e que a guerra acabe, aliás, que a guerra acabe na Ucrânia. Isso penso que é o essencial. Sr. Presidente, nós abstemos, portanto, neste voto.
A abstenção é a viabilização, não é? Já agora só para esclarecimento geral. Ainda vamos chegar a uma situação em que o Presidente Trump faz as pazes com o Presidente Zelensky e só fica zangado com o deputado Rodrigo Saraiva. Mais alguém deseja usar a palavra?
A circunstância deste voto, muito obrigada antes de mais, a circunstância deste voto tem que ser vista do seu ponto de vista temporal. Nós, eu incluída, sendo muito consciente da preservação das nossas relações transatlânticas, não gostei de ouvir a forma como o Presidente Zelensky foi humilhado e foi humilhado de uma forma absolutamente notória, até pela pergunta, não só pela atuação do Presidente e do Vice-Presidente dos Estados Unidos da América, mas para aquela pergunta inadmissível que o jornalista lhe fez a respeito da indumentária. Acho que isso todos nós fomos sensíveis, todos nós nos indignamos e todos nós achamos que a diplomacia e as relações Estado a Estado, muito menos de um Estado que é superpotência em relação a um Estado que está em guerra, justificaria semelhante cena e semelhante humilhação e manifestação de prepotência. De um lado, enfim. Mas vendo as exigências que estão em causa e os objetivos que se pretende prosseguir com a pacificação de um episódio que foi lamentável e atendendo às próprias circunstâncias que foram sendo adotadas e verbalizadas e vocalizadas de uma forma muito explícita pelo presidente Zelensky, nós temos que nos ater ao essencial e, eventualmente, deixar cair o acessório, mesmo que o acessório nos perturbe. O que eu sugeria ao senhor deputado Rodrigo Saraiva era, uma vez que os acontecimentos contemporâneos ultrapassaram esse acontecimento passado, que retirasse o voto a bem da paz na Ucrânia e a bem das nossas relações transatlânticas. Muito obrigada.
Sra. Deputada Regina Bastos. Sra. Deputada Edith Estrela tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É evidente que nós temos uma posição muito crítica em relação àquilo que aconteceu na Sala Oval. É inaceitável que um presidente de um país tenha uma atitude tão desrespeitosa para com o presidente de outro país. E nem aduzo mais argumentos. Um país que está em guerra, um país onde todos os dias morrem muitas pessoas, um país que está fragilizado e um presidente, obviamente, que estando perante o maior, o presidente do considerado mais poderoso país do mundo, ter sido humilhado daquela maneira. Portanto, nós não podemos contemporizar, não podemos normalizar as atitudes arrogantes, prepotentes, ditatoriais do presidente Trump. Dito isto, é verdade que os acontecimentos evoluíram. É verdade que a situação hoje é outra. É verdade que nós queremos é que a paz seja negociada e que a paz seja bem sucedida. E por isso, também, se o senhor deputado Rodrigo Saraiva entender por bem retirar este voto, nós acharemos, concordaremos, obviamente, com isso, porque, não, infelizmente, vai haver muitas mais oportunidades de podermos aprovar votos de condenação das atitudes do presidente Trump. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela. Sr. Deputado Rui Saraiva. Mais algum inscrito? Faz favor, Sr. Deputado Marisa Matias.
Obrigada, Sr. Presidente. É muito breve, é só para tomar nota de que nunca tinha participado numa reunião em que, perante um voto, estivéssemos todos unanimemente de acordo em relação ao quão inaceitável foi o que se passou na Sala Oval, mas que esse acordo, a conclusão em relação a ele é que se deve ignorar a humilhação que se passou na Sala Oval. Trazendo para aqui, para a discussão, uma questão de temporalidade. Eu, para poupar tempo, não vou buscar outros exemplos de temporalidade de votos de condenação que já aqui foram feitos. Mas penso que isto nos deve fazer refletir, porque, de facto, o que se passou ali humilha a Ucrânia, humilha o presidente Zelensky e humilha-nos também a nós, que temos estado desse lado e da defesa do direito do povo ucraniano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não ia dizer nada, mas acho que realmente, depois de esgrimidas todas estas intervenções e posições, dizer que o Partido Chega vai tentar salvar as relações diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos. Muito obrigado.
Bem, Srs. Deputados, vamos lá então. Pelos vistos, o deputado Rui Saraiva tem a palavra. Foi aqui diretamente interpelado pelo Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ceder ao argumento da temporalidade e recordar que ontem, já depois da Ucrânia ter dado o seu agrimã ao cessar-fogo, Vladimir Putin mandou executar mais um ataque a Kiev e, portanto, a temporalidade a mim, aquilo que me diz é que este voto tem pertinência, porque aquele desrespeito a Zelensky, ao povo ucraniano e à Ucrânia, em conjunto com outras decisões da administração Donald Trump estão a fazer com que Putin não pare os ataques que está a fazer à Ucrânia. E, portanto, com o argumento da temporalidade, o voto deve ser votado. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores deputados, vamos votar então. Quem vota contra o projeto 593, da Iniciativa Liberal? Quem vota contra?
Contra, chega.
Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Então, foi rejeitado com os votos contra do Chega, a abstenção dos demais grupos, à exceção do Centro Liberal e do Bloco de Esquerda. Muito bem. Eu só gostava de fazer aqui uma consideração. Em resultado daqui da discussão à vida, gostava que ficasse em ata que a rejeição deste voto não tem a ver com uma discordância de fundo e que o repúdio é geral nesta comissão pelo episódio ocorrido na Sala Oval. Não é? Era só para que isto ficasse claro, que neste Tendo a Comissão rejeitado este voto, uma leitura apressada poderia induzir erradamente a ideia de que os deputados portugueses não veem nenhum motivo para lamentar os acontecimentos que tiveram lugar na Sala Oval, entre o Presidente Trump e o Presidente Zelensky. Muito bem. Vamos então passar ao 13º ponto, o qual respeita ao projeto 595 do Bloco. Protesto contra as limitações à liberdade de expressão e à pluralidade da imprensa impostas por Jeff Bezos. Sra. Deputada Marisa Matias tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, este voto que apresentamos é na sequência de um conjunto de decisões que têm sido tomadas em relação ao Washington Post por Jeff Bezos, e entendemos que, pelo menos para quem é defensor da liberdade de imprensa e das instituições como o Washington Post, ao longo da sua existência, a forma como têm contribuído para isso, essas decisões têm transformado este jornal, que era um paradigma da informação e da independência, e aliás uma referência na comunicação social, têm transformado numa ferramenta ao serviço dos interesses do novo dono e dos interesses económicos e políticos de Jeff Bezos, mais do que instrumento que reconhecemos. E, portanto, propomos este voto de condenação.
Bem, podemos passar à votação? Sr. Deputado Pedro Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe, não é de condenação, é de protesto.
Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos a um statement inicial. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o mercado livre das ideias são alicerce insubstituível em democracia. O Sr. Bezos, no nosso entender, não cerceia, não limita, não silencia essa diversidade de opinião nos Estados Unidos. Ele faz algo muito diferente, que anunciou que quer alinhar ideologicamente um jornal que lhe pertence com as suas próprias preocupações e inclinações. Sr. Deputado, isso é o que faz o Avante desde que foi criado. Publicaria, por exemplo, a Jacobin, uma revista de esquerda, textos de Gidi Vance? Ou o Bloco de Esquerda estaria na disposição de dar uma coluna no esquerda.net ao Sr. Professor Jaime Nogueira Pinto? Portanto, opõem-se a Jacobin e a esquerda.net à liberdade de expressão ou à pluralidade de imprensa? Portanto, eu creio que isto não é um voto de condenação ou um voto de protesto, mas é sim um voto de protesto ao bom senso e, portanto, vamos votar, obviamente, contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado Marisa Matias, mas antes, Sr. Deputado Rui Soraya.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Jeff Bezos tem como dono do jornal tido algumas decisões que são legítimas enquanto proprietário, mas também tem tido algumas interferências que são inaceitáveis. E, portanto, entre umas e outras, e que até estão referidas no texto, nós teremos que nos abster, porque por umas votaríamos a favor, por outras votaríamos contra, e, portanto, a abstenção será o nosso voto.
Mais alguma? Sr. Deputado Paulo, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Aqui a questão deste voto que nós acompanharemos não se trata apenas da situação particular do Washington Post, que é uma instituição muito respeitável e que neste momento na América se vê condicionada por um movimento que tem um significado muito mais largo do que apenas a questão do Jeff Bezos. Tem a ver com os donos das grandes plataformas, tem a ver com a Amazon, tem a ver com o Google, tem a ver com o Twitter, tem a ver com o Wix, tem a ver com todas essas plataformas que de repente se vergaram a um contexto em que as liberdades começam a desaparecer. E é por isso que um voto desta natureza nos deve, sobretudo, interpelar para refletir numa situação em que não somos só nós a dizer, em que há uma perda acentuada e muito rápida das liberdades naquela que era sempre considerada a maior democracia do mundo. E, portanto, como isto é algo muito constrangedor para nós também, é essa a razão pela qual nós acompanhamos o voto do Bloco de Esquerda.
Muito bem. Mais alguém? Sra. Deputada Marisa Matias, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria agradecer ao Sr. Deputado do Chega, que conseguiu explicar muito melhor do que eu o sentido deste voto, quando dá o exemplo do que Jeff Bezos tem transformado o Washington Post, ou seja, tem colocado a linha editorial de uma instituição histórica da comunicação mundial ao nível do esquerda.net e do Avante. Eu não teria conseguido explicá-lo melhor e, portanto, creio que foi muito importante e útil esta intervenção, porque a partir do momento que se considera que o Washington Post deve ter uma linha editorial regida pelos mesmos princípios que o esquerda.net ou o Avante, acho que estamos conversados, mas obrigada pela sua ajuda.
O próprio Borda de Água acho demasiado monotemático. Bom, Srs. Deputados, já podemos votar ou não?
Podemos.
Muito bem. Então quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal.
PSD chega
contra. Ah! Os senhores deputados! Ainda estava na anterior legislatura. Tem toda a razão. A Frente Conservadora esmagou a voz do progresso e da razão. Pronto. Afinal, fomos rechaçados. Pronto. Pois querem saber a votação, vejam a ata. Bom, senhores deputados, ora bem, vamos lá passar à aprovação das atas, hoje já beneficiando da presença do nosso consultor na área das atas, que está presente. Ora bem, podemos estar tudo ao mesmo tempo ou não?
Sim.
Ata 44, 19 de fevereiro, ata 46, 26 de fevereiro, ata 47, 5 de março. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade.
Destaque é a segunda sessão em que o deputado Paulo Bispo não comenta agora.
É verdade. Só prova que elas têm vindo a aprimorar.
Mas posso assegurar
em breve as
que
nossas
atas atentamente, porque havia lá algumas questões que me interpelavam.